Todos, bom dia. Bom nós estarmos aqui reunidos para adorar o nosso Deus. E hoje, primeiro domingo de setembro, nós iniciamos uma nova série de mensagens, O Caminho do Discípulo. Nós hoje vamos começar com o tema O Custo para Seguir a Jesus. Quero convidar você a fechar os seus olhos e orar comigo para que Deus então fale conosco através da tua palavra. Senhor, agradecemos-te, Pai, por este domingo de festa, de celebração, de adoração ao teu nome, adorando, ó Pai, quem o Senhor é. Obrigado, Pai, pela grandeza do Senhor e a forma como o Senhor ministra nossas vidas. Obrigado pela tua palavra, que chega até nós hoje e tão poderosa como sempre foi. Obrigado, Senhor, porque esta palavra é rica e é útil para o ensino, a instrução, correção da nossa vida. Obrigado porque ela revela quem é o Senhor e os teus caminhos para nós. Pedimos ao Pai que no meditar das nossas palavras e do nosso coração, o Senhor seja aquele quem fale conosco agora. Edifica no Senhor, oramos em nome de Jesus, amém. O texto bíblico para a nossa reflexão nesta manhã é no Evangelho de Lucas, capítulo de número 14. Evangelho de Lucas 14, versos de 25 a 33. Você terá a projeção dos versículos aqui no telão, e você que está pela internet como legenda, e assim todos podemos acompanhar. A palavra do Senhor então nos diz: grandes multidões o acompanhavam, e ele voltando-se lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece o seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para construir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10 mil homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20 mil? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Palavra do Senhor para o nosso coração, para a nossa vida, nesta manhã. Atualmente, o planeta Terra tem cerca de 7 bilhões de pessoas. 7 bilhões de pessoas. Estamos grandes, não é? E aproximadamente 2,18 bilhões dessas pessoas se dizem professar a fé em Cristo Jesus. Cerca de 31% de toda a população mundial, né, diz professar Jesus Cristo como Senhor. Esses dados vêm de um relatório do Instituto de Pesquisa americano Pew Research Center. E aqui mostra algo muito interessante. Jesus Cristo mexe com o ser humano. Jesus Cristo mexe com a humanidade. De alguma forma, um terço da população se deparou então com Jesus Cristo e disse seguidora de Jesus, que tem fé em Jesus Cristo. Isto em termos, né, claro, estatístico, mas trazendo de uma forma um pouco mais palpável, a cada 3 pessoas, uma, segundo esses dados, seria cristã. Ou seja, se reúne 2 ou mais, A chance é muito grande de encontrar um cristão, então, onde nós estivermos. Aqui nós já poderíamos imaginar que cada cristão, cuidando de duas pessoas, sendo sal da terra e luz do mundo, né, teria um trabalho tranquilo, né, para apresentar a fé, para testemunhar quem é Deus, quem é Jesus Cristo e a vida no Espírito Santo. Porém, nós sabemos que na prática não é bem assim, né? Na prática, nós não nos sentimos numa sociedade tão confortável assim, né, com tantas pessoas de fato exercendo a vida cristã e testemunhando a respeito de Cristo, né, nesta mesma dimensão, a cada três pessoas, uma testemunhando. Mas de alguma forma Cristo mexe com as pessoas. Como é que Ele mexeu com você? Qual é a sua história com Jesus? Nós estamos numa igreja. Não tem como nós afirmarmos que Cristo não esteve diante de nós. Eu gosto muito de fazer essa pergunta para as pessoas. Claro que nos momentos mais tranquilos, para que eu possa ouvir as respostas. É o tipo de resposta que eu gosto muito de ouvir. Como é que Cristo chegou até você? Como Ele tocou sua vida? Muitas dessas histórias que eu já ouvi mexeram comigo, me emocionaram. Porque de fato a gente percebe tamanho amor de Deus para chegar até nós. Jesus é extraordinário. Jesus é extraordinário. O seu caminho é estreito, mas Jesus é extraordinário. Os seus ensinamentos são desconcertantes, certo? Mas Jesus é extraordinário. A presença de Jesus expõe o pior que há em nós. Mas Ele é extraordinário. Caminhar com Jesus impõe um alto preço. Mas Jesus é extraordinário. E como nós somos atraídos por esse extraordinário Jesus. Filipe Jansen, no livro chamado O Jesus que Eu Nunca Conheci, cita um poeta chamado John Berryman, que diz a respeito de Jesus: as palavras de Jesus eram curtas, precisas, terríveis, mas cheias de refrigério. Filipe Jansen ainda pergunta: por que Jesus investiu tanto nesses aparentes perdedores? Estava falando dos 12. E nós poderíamos, né, emendar aqui na pergunta: por que Jesus investiu e investe em cada um de nós? A resposta que encontramos em Marcos, capítulo 3, verso 14, nas próprias palavras aqui do evangelista Marcos, diz: escolheu 12, designando-os apóstolos, a resposta, para que estivessem com Ele. Para que estivessem com Ele e os enviasse a pregar. A nossa série de mensagens, O Caminho do Discípulo, quer nos auxiliar nesses dois movimentos de ser discípulo. O primeiro movimento, o movimento de estar com Jesus. Essa é a primeira definição de um discípulo: é aquele que está com Jesus. Mas não só estar com Jesus no caminho dele, seguindo-o e imitando. E a segunda definição, o movimento do discípulo, é na direção da missão de pregá-lo como Salvador da alma e da vida humana. Então, o caminho do discípulo que nós queremos trazer e encorajar a igreja a se envolver com o tema, é dentro da definição de discípulo como aquele que tanto segue a Jesus, que está com Jesus, como aquele também discípulo que se envolve na obra de fazer discípulos, de ensinar outras pessoas a se tornarem discípulas de Jesus. E na pregação então, como eu disse nesta manhã, nós vamos voltar a nossa atenção para o custo para seguir a Jesus. Quero iniciar então a primeira parte da nossa reflexão com a seguinte pergunta: por que multidões vieram até Jesus e continuam vindo, como nós vimos, até Jesus? E há pelo menos três motivos para nós avaliarmos deste movimento de pessoas até Jesus. Primeiro motivo é que a vida humana é marcada por dores, traumas, luta pela sobrevivência, luto, problemas de todas as ordens, necessidade de superação, obstáculos, discórdias. Há um problema, né, no viver humano, que nós precisamos encontrar de alguma forma alguma resposta. E isso faz parte, sim, da consequência da desobediência lá no Éden, que trouxe para nós uma maldição vinda do próprio Deus, a fim de nos tocar e nos fazer perceber que precisamos dele. Todos nós, esta é a condição humana, todos nós precisamos de ajuda. Sem exceção, nós precisamos de uma mão salvadora. É interessante esse ponto da humanidade, porque quando nós olhamos inclusive para as questões políticas, é sobre este ponto que nascem diversas propostas a fim de falar com aquele que precisa de ajuda. O ser humano precisa ser salvo. Essa é a nossa condição. Essa é a realidade a respeito de nós. Estamos sempre na busca por alguém nos ajudar. E aqui está um primeiro motivo que faz com que tantas pessoas se acheguem a Jesus, procurem a Jesus. Não foi diferente ali no contexto em que Jesus caminhava pelos vilarejos, pelas cidades, diante de tantas pessoas. Quantos iam até Jesus porque estavam doentes, desesperados, precisavam de ajuda? A condição humana faz com que nós clamemos então por alguém que ofereça algum tipo de alento, de resposta às nossas necessidades. Mas ainda há uma segunda questão que empurram muitos para irem até Jesus, que é o fato de Jesus mesmo ter se apresentado como Salvador. Jesus não ocultou o fato dele resolver as nossas muitas necessidades. Jesus se mostrou como aquele que curava o coxo, que trazia de volta a vista aos cegos, que trazia resposta aos questionamentos mais profundos da alma humana daquele período. Jesus, através dos sinais e maravilhas, anunciava a todos os cantos que ele tinha resposta. Na sua própria expressão: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. O próprio Jesus se mostrou e se revelou como aquele que pode atender às nossas necessidades. E esta mensagem continua sendo pregada e exposta através da palavra, através dos evangelhos, a respeito de quem é Jesus e do poder que existe nele para alcançar os necessitados, os que estão presos, acorrentados. Ele é o libertador. Jesus não quis ocultar esta parte a respeito dele e de Deus. Ele sim é resposta às nossas dores, ele é resposta às nossas necessidades. Ou seja, muitos vêm a Jesus para obter benefícios, favores, apoio, nova chance, salvação para si mesmo. Ou nós não chegamos diante dele para isso? Nós não colocamos a nossa vida diante de Jesus dizendo: eu preciso de ti, cura-me Senhor, livra-me dos meus pecados, das amarras. Quem aqui se achegou a Jesus se não pela necessidade? Porque entendeu que a sua condição era completamente condenável, condenada, dirigindo-se a um abismo. Mas ainda, um terceiro motivo pelo qual muitos vêm a Jesus, multidões vêm a Jesus, é que no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e ele era Deus, segundo o evangelista João, primeiro capítulo de 1 a 4. Ele estava no princípio, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. Ele é o elo mais claro, palpável, compreensível e experimentável daquele que nos criou e a quem nós pertencemos. Deus, Deus é representado em Jesus. Jesus é a manifestação objetiva de Deus para nós, para o nosso coração, para o nosso intelecto, e traz consigo a resposta adequada e eficaz do que a alma humana mais precisa e tem saudade: o lar celestial. Jesus é esta resposta ao nosso anseio de volta para casa. Ah, como nós queremos voltar para o lar celestial, como nós queremos voltar para o colo do Pai, para o abraço do Pai, para aquele que pode sarar nossas dores. Ele é o Criador de tudo, e sim, Ele chama a sua criação para Ele, e muitos vêm pelo seu chamado, porque Ele convidou, porque Ele então se coloca como resposta para nós, porque Ele é o todo. É bem verdade que nós voltamos para Jesus pelo benefício, para satisfazer as nossas necessidades, os nossos anseios mais profundos, e a verdade é que Jesus sabe disso. Mas Jesus, sabendo disso, Ele não permite que fiquemos só nisso. Ele quer também que nós o conheçamos e vivamos com Ele, para também vê-lo como Deus, como Salvador, como Criador, como Soberano, como o Deus eterno, que nos dá a vida eterna. Cristo Jesus, ao realizar a sua obra, não quer que nós apenas nos acheguemos a Ele para sermos atendidos nas nossas necessidades, mas Ele quer nos tomar pela mão e nos conduzir por um caminho, a fim de começarmos a vê-lo como a majestade de que o nosso ser, o nosso espírito, o nosso coração tanto anseia. Ele quer mostrar e convencer você ao longo do caminho, comendo um quilo de sal, não é assim que fala? Comendo um quilo de sal, quem Ele é. Para surpreender o seu coração, surpreender o seu intelecto, te conduzir para um outro patamar de vida, para entrar na vida eterna, a fim de que você desfrute de fato da identidade mais profunda e vital que Ele te criou a viver, que é uma identidade que só Ele pode desenvolver no seu ser, na sua vida. Mas é interessante porque, desse ponto em diante, nós começamos hoje o nosso culto lendo, né, um trecho da parábola, né, do filho pródigo. Lembram? Quando o filho volta e é recebido pelo pai, ele é perdoado, recebe de volta o anel. Nós tivemos uma série há um ano atrás, né, pastor Carlos, sobre o filho pródigo. E a partir desse momento então que nós somos salvos, acolhidos na sua casa, há uma festa, uma celebração, porque fomos salvos em Cristo Jesus, começa então uma caminhada. Começa então a caminhada do discípulo, daquele que se coloca no caminho para andar com Jesus. E é importante nós lembrarmos que esse andar com Jesus pressupõe para nós muitas mudanças, pressupõe para nós renúncias, pressupõe para nós pagar um preço. Tem um custo nós conseguimos andar com Jesus pelo caminho que é definido pela identidade que Ele é, pelo Deus que está representado nele, pelo caminho de vida eterna. Se Ele nos encontrou antes num poço de lama, a partir de agora Ele quer transformar a nossa vida para nós deixarmos as trevas e avançarmos por um caminho de luz. Será que nós avançaremos num caminho de luz sem algum tipo de renúncia, sem algum tipo de preço que nós temos que pagar? Será que é possível nós andarmos com Jesus sem questionar os paradigmas e conceitos que tínhamos antes dele? Será possível nós termos o mesmo tipo de hábito, o mesmo tipo de apego às questões humanas, carnais, terrenas, que nós tínhamos antes de Jesus? Começa a ficar muito óbvio que há um custo de conseguirmos andar com Jesus. Eu penso até de forma muito prática ali, os discípulos que deixaram o seu vilarejo, deixaram ali o local onde eles pescavam para a sua subsistência, e passaram a caminhar com Jesus, até mesmo do ponto de vista físico, né? Como era caminhar tantas horas, quase todos os dias, para ir a outros vilarejos? Será que eles estavam prontos para essa caminhada? Certamente os primeiros dias, bolhas nos pés, não é? Feridas, o desconforto da alimentação que não necessariamente era no período que eles estavam acostumados. E nós conseguimos observar que, mesmo pelas questões mais básicas, há uma necessidade de renúncia. E Jesus vai trabalhar isso com a multidão, então, no texto que nós lemos. Jesus, segundo o texto, está diante de uma multidão que o seguia. Uma multidão vinha até ele. Sim, vinham pela necessidade, queriam de Jesus um milagre, uma transformação. E Jesus operou isso na vida de muitas pessoas. E a partir desse ponto, então, Jesus começa a dizer para essa multidão: olha, é preciso dar um passo a mais. É preciso ir um pouco além do simplesmente chegar aqui e receber. É preciso, nos dias de hoje, dizer, é preciso fazer algumas coisas para nós deixarmos uma cultura de consumidores, né? Uma cultura de benefícios em Cristo Jesus, de recebemos e reclamarmos quando não recebemos algo, para uma vida de discípulo, para uma vida daquele que é um embaixador de Cristo, embaixadores de Deus na terra. E então Jesus passa a falar ali para aquela multidão que existe um custo. E é disso que nós queremos tratar nesta manhã. Qual é o custo? Quais são os custos envolvidos na nossa vida para seguirmos a Jesus, para nos tornarmos discípulos? Hoje nosso foco, agora de manhã, é para falar do custo de seguir a Jesus. Existe um outro custo, que é para ensinar outros a serem discípulos. Veremos isso hoje à noite com o pastor Alisson. Agora pela manhã, quais são os custos para seguirmos a Jesus pelo caminho? Lucas, como nós lemos, 14, de 28 a 32, os versículos nos dizem o seguinte: pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Jesus está de uma forma muito didática dizendo para aquela multidão, e ele diz para nós hoje também, que nós precisamos fazer a conta, nós precisamos compreender o que nós teremos que abrir mão, ou do que nós teremos que abrir mão para seguir a Jesus. E ele apresenta então essa parábola do construtor, aquele que não calcula tudo que precisa, não faz, né, ali o plano para saber se vai conseguir concluir a obra que está querendo começar. Ele fala: esse, se não faz isso e não consegue terminar, passa por aquele que é imprudente, aquele que não consegue concluir algo que se propõe, né, e é zombado. Depois ele fala ainda, na sequência, a respeito de um rei. Qual é o rei que decide ir para uma batalha sem saber quantos homens ele tem no exército e quantos homens tem o outro rei com quem ele vai se opor, né? E se ele vai no caminho sem medir esse custo, pode ser que lá na frente ele tenha que passar a vergonha de como um rei mandar, né, então, um enviado de paz dizendo: olha, não, nós não queremos briga, né, está tudo bem, né, não gostamos de brigas, se um não quer, dois não brigam, né, ou deixa disso, manda o deixa disso lá para cuidar dessas questões. E assim então Jesus começa a expressar de forma muito clara três custos para se tornar um discípulo que segue a Jesus. E ele faz isso expondo através de uma frase que ele usa durante três vezes nesse pequeno trecho. Ele diz: não pode ser meu discípulo. Se você olhar aí na sua Bíblia, por três vezes Jesus diz a mesma frase: se isso acontece, não pode ser meu discípulo. Jesus está colocando um requisito aqui então, para sermos seguidores dele. Você não quer saber quais são essas coisas? A fim de que você possa calcular e dizer: eu vou sim seguir a Jesus, ou eu não vou seguir a Jesus? Então Jesus coloca as três questões. Verso 26, se você está com a sua Bíblia aberta, Jesus diz o seguinte: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, a sua mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Aqui há uma esfera muito interessante a respeito do custo de seguir a Jesus, e esse primeiro custo tem a ver com amor, tem a ver com os relacionamentos, tem a ver com o que Jesus está dizendo, que pode ser algo que atrapalhe você de segui-lo, de ser um discípulo dele. E ele coloca isso da expressão, aquele que não aborrece, né? Aquele que não aborrece pai, mãe, filho. Olha, a lista é muito grande de pessoas que nós amamos. E Jesus coloca a questão do aborrecer como uma situação em que aquele que não contraria, né, a vontade, o desejo, os sentimentos de amor que cada vez mais vão definindo para onde nós temos que ir. Os clamores são muitos ali pelo amor do familiar, mas voltados para si mesmo. O que eu preciso é da sua presença, quando que na verdade o que nós precisamos, o amor que deve nos definir, é o amor de Deus, e não a nossa dependência única e exclusivamente das pessoas que nós amamos. Nós não devemos obedecer a todo o amor, mesmo dos mais importantes da nossa vida, que tenta definir como nós devemos agir. Mas nós devemos, pelo contrário, sermos definidos e termos como superior o amor por Deus. E é isso que Jesus está dizendo: aquele que quer vir após mim, aquele que quer ser meu discípulo, aquele que quer caminhar comigo, tem que tomar uma decisão, que o principal amor da sua vida, e veja, ele não está dizendo para você sair brigando com todo mundo dentro de casa, né? Ele não está dizendo para você cortar os vínculos de relacionamentos. Mas a questão aqui é: nós não podemos ser definidos pelo amor humano, mesmo das pessoas que nós mais amamos. Onde mais nós encontramos a base do que Jesus está dizendo? Evangelista Mateus, capítulo 22, de 37 a 38, Jesus diz: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e o maior mandamento. É sobre isso que Jesus está dizendo. O primeiro amor, o amor que deve nos definir, é o amor a Deus. E ele deve ser com todo o nosso ser, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma. E à medida que nós conseguimos colocar isso no local certo, ou seja, o destino do nosso primeiro amor, do amor principal em Deus, nós vamos encontrar então a primeira condição para segui-lo como discípulo. O amor deve ser direcionado ao único que pode correspondê-lo verdadeiramente para a nossa total redenção e vida eterna. E esse amor deve ser relacionado a Jesus, o Filho. O amor aos nossos familiares, acima do amor de Cristo, é empecilho para seguir a Jesus. Isso nos desconforta, não é? Isso não mexe conosco? Veja, tenho dois filhos, tenho uma esposa. A minha família é, de fato, algo extraordinário para mim. É muito importante. Eu os amo profundamente. Mas esse amor por eles não pode me impedir de seguir a Jesus. Porque o que está em jogo é o nosso caminho de redenção e transformação destinado aos céus. Quantas concessões nós fazemos na vida cristã para atender mais ao amor, né, à nossa família do que a Cristo? Quantas vezes nós nos omitimos, né, no amor a Cristo e a Deus em proteção à nossa família? Jesus está dizendo que isso pode ser um problema ao segui-lo. E nós precisamos encontrar nele o jeitinho, né? A forma certa de dimensionar o nosso amor a ele e o nosso amor pela nossa família. O amor a Deus nos alimenta com verdadeiro amor para nós amarmos a nossa família. Mas o nosso amor à nossa família não nos dá condições de amar verdadeiramente a nosso Deus. Portanto, cada coisa em seu lugar. O nosso primeiro amor é a Deus, que nos define, e ao nos definir, constrói a nossa identidade, a fim de amarmos, através do mesmo padrão a Ele, aqueles que mais importam para nós. Amém? Amém? O segundo custo que Jesus coloca para nós é um certo tipo de sofrimento. Verso 27, Jesus vai dizer: qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Aquele que não tomar a sua cruz e seguir-me, não pode de fato vir depois de mim, não pode ser meu discípulo. O reverendo Jonas Madureira diz no livro O Custo do Discipulado o seguinte: a passagem do Evangelho de Lucas que estamos analisando reflete a mais terrível realidade que acompanha o ato de seguir a Jesus: a oposição como o maior sofrimento no seguir a Jesus. Desde o início do Evangelho, Lucas parece chamar a atenção de seus leitores para o fato de que Jesus está, durante todo o tempo, ensinando e enfrentando oposições ao seu ensino. Essas oposições vêm de todos os lados: das multidões, dos publicanos, dos soldados, de Herodes, dos religiosos e até mesmo dos demônios. O interessante é que Lucas faz questão de explicitar ao seu leitor que o próprio Jesus estava consciente da dinâmica dessa oposição, porém, mesmo assim, continuou ensinando. Isso está bastante evidente no discurso de Jesus após a declaração de Pedro, em Lucas 9. A cruz apontada por Jesus era o símbolo de rejeição. E vejam, Jesus ainda não havia sido crucificado. Para os discípulos não era evidente o que ia acontecer com Jesus e o que tudo aquilo ia significar. Jesus está usando a expressão da cruz e os discípulos a entendiam como de fato aquela condenação sobre criminosos que eram rejeitados, não só pelo crime, mas por votação de todos. Ou seja, de alguma forma, uma decisão tanto pelo crime, justiça, como também política das pessoas que estavam envolvidas ali. Ou seja, uma combinação entre um crime e a rejeição das pessoas. Essa oposição que Jesus está colocando aqui diante dos discípulos, aqueles que não tomarem a sua cruz, ou seja, aqueles que não aceitarem o fato de serem rejeitados. E queridos, como isso mexe conosco? Como isso mexe com a vida cristã? Porque nós abrimos mão, damos tantos passos atrás, quando oposições, rejeições vêm diante de nós. Seja isso no trabalho, seja isso na sociedade, na nossa casa, quantas vezes nós nos omitimos porque as pessoas não vão gostar do que nós temos que falar, e estou falando a respeito de uma vida em Cristo, não de nossas chatices, né? Não das nossas insistências, às vezes desconexas, que muitas vezes atrapalham mais as pessoas. Mas quantas vezes nós temos que colocar a nossa palavra verdadeira, que é consoante a palavra, e às vezes para não sermos rejeitados, nós nos omitimos. E Jesus está dizendo que esse custo da oposição deve estar no cálculo nosso para sermos seus discípulos. O discípulo deve saber que a oposição virá, e ele deve se manter firme em Jesus, com a ajuda de Jesus. Apenas esse cuidado, né, de observar a sua vida de fato diante de Jesus, e não das nossas chatices, idiosincrasias e assim por diante. Mas o terceiro custo que Jesus coloca é um certo tipo de desapego. A última vez que Jesus utiliza aqui nesse texto a expressão "não pode ser meu discípulo" está no verso 33, quando ele diz: "Todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem." Jesus disse aos seus discípulos em Mateus 6, 19 e 21: "Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam e furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração." Nós temos que cuidar muito do nosso coração diante das riquezas, dos bens, dos pertences que nós mesmos produzimos aqui no nosso mundo. Nós gostamos e somos, nosso trabalho, em resumo, né, se dá pelo fato de nós transformarmos elementos da natureza em questões, coisas úteis para resolver e satisfazer diversas necessidades que nós temos. Esses são os produtos. E como é fácil nós nos apegarmos às coisas que nos fazem bem. Seja o alimento, seja o dinheiro que nos permite ter acesso a tantas coisas que nós gostamos e nos fazem bem. E é muito simples, é muito fácil, né, nós nos percebemos distraídos pela riqueza. A riqueza terrena nos atrai pela nossa necessidade de segurança e nos convida a confiar nela. E muitas vezes nós estamos, né, insensíveis a isso e nos permitimos ver a nossa vida centrada em gerar riqueza, mais riqueza, confiança nas riquezas. Nós temos que ficar atento a isso. Jesus não está dizendo que as riquezas são ruins aqui, mas Ele está dizendo que o apego às riquezas pode nos impedir de sermos discípulos de Jesus. Dietrich Bonhoeffer, no livro Discipulado, clássico do discipulado, diz as seguintes palavras: "O discípulo deixa sua relativa segurança de vida e segue para a completa insegurança." Aí ele coloca entre parênteses: "Isto é, na realidade, para a absoluta segurança e proteção da comunhão com Cristo." Fecha parênteses. Continua: "Deixa uma situação aparentemente previsível e calculável." Entre parênteses. "Mas, na verdade, muito imprevisível, para a imprevisibilidade, para o acaso total." Está falando dessa relação, né, de nós abrirmos mão daquilo que, do ponto de vista humano, traz tanta segurança, e entrarmos num mundo meio de abstração, né? Qual é a garantia que Jesus vai nos dar? Será que Ele vai nos dar mesmo? Será que, se eu confiar, abrir mão dessas seguranças terrenas, ao longo do ano, no final do ano, o que Ele vai me proporcionar? Porque Ele é Deus, Ele pode tanto me beneficiar dando algo ainda maior, como também dizer: "Olha, minha graça te basta." Como nós tememos essa frase, não é? Como nós muitas vezes falamos assim: "Ah, Senhor, me dá tudo", mas nunca essa frase: "A minha graça te basta." A minha graça te basta não, Senhor. Eu preciso da graça e mais um pouquinho, né? Eu preciso da graça, Senhor. Mas, poxa, né? Tô ralando tanto, então eu quero a tua graça e mais um pouquinho. Esse abrir mão das questões terrenas mexe conosco, mexe demais conosco. E Jesus fala para nós não termos apego a essas riquezas. E veja, Deus não tem problema com a riqueza, inclusive Ele doa a riqueza, né, para a humanidade. Ele permite que a humanidade inclusive enriqueça. E penso que, uma vez superadas as maldições que vieram por conta do pecado, né, a nova Jerusalém, nós vamos produzir riquezas, né, com o pé nas costas, como dizem, né? Vai ser tranquilo trabalhar e colher, né? Seremos restaurados, isso tudo será restaurado. Agora, Nós precisamos caminhar pela fé. Para vivermos desapegados das riquezas, precisamos caminhar pela fé. Vou concluir para nós encerrarmos. O último ponto, só mais um pouquinho. Mas o último ponto, a última pergunta para nós encerrarmos hoje. Por que deveríamos pagar esse preço? Ok, nós vimos então, né, que existe um preço a pagar para seguir a Jesus e vimos quais são esses custos. Agora a pergunta que fica é por que nós pagaríamos? Por que você pagaria o preço para ser um discípulo, uma discípula de Jesus enquanto você está vivo? Porque depois não adianta mais. Por quê? Por quê? O que você responderia? O que Jesus coloca para nós como resposta? Primeiro, nós devemos pagar esse preço porque Jesus nos chama a pagar esse preço. Nos chama para vivermos desapegados a essas questões, ao amor, ao sofrimento e às riquezas. Dietrich Bonhoeffer ainda vai afirmar: a resposta do discípulo não é uma confissão oral da fé em Jesus, mas um ato de obediência. Não é o nosso falar, não é a nossa narrativa, mas ser discípulo é um ato de fé, de obediência a Cristo. O chamado ao discipulado é um compromisso exclusivo com a pessoa de Jesus Cristo. Por que nós devemos então pagar o preço? Como disse Pedro, nós temos o versículo na vinheta, porque só o Senhor tem as palavras de vida eterna. A quem iremos? O discipulado é um compromisso com Cristo e nós já sabemos o quanto Cristo pode fazer por nós, o quanto Ele já fez e ainda pode fazer por nós. Devemos pagar o preço porque nós não estamos abrindo mão dessas coisas para o nada, estamos abrindo mão dessas coisas, renunciando a essas coisas para estar na companhia de Cristo. E isso faz todo sentido e é suficiente para nós. Ele é o príncipe da paz. Sobre os seus ombros estão, ou está o governo de todas as coisas. Nós estamos abrindo mão e pagando um preço para estar na companhia daquele que tem ensinos extraordinários e tem a salvação para todos nós. É estar na companhia de Jesus. Você trocaria todas as riquezas do mundo pela presença de Jesus na sua vida? Ou será que nós já entendemos que Jesus Cristo é toda a riqueza que nós precisamos, é tudo que nós queremos, e Ele responde e cuida de tudo quanto somos? O discípulo é compromisso com Cristo, porque Cristo existe, tem de haver discipulado. Cristianismo sem discipulado é sempre um cristianismo sem Jesus Cristo. Ser cristão sem pagar o preço é viver uma vida cristã sem Cristo. É possível isso? Então, se não seguirmos o Mestre, ficará para trás. E assim não aprenderá a crer. Aquele que recebe o chamado deve deixar a situação em que se encontra, impossibilitado de crer, para outra em que, acima de tudo, possa crer. Por que nós temos que pagar o preço? Para termos condições de crer. Se você não abrir mão dessas três áreas que nos pressionam, no que você crê? A fé, eu gosto sempre de pensar, o resultado da fé não é quando nós olhamos para frente, mas é quando nós estamos lá na frente, andando pela fé, e nós olhamos para trás e falamos: o mesmo Deus que me livrou do urso e do leão, não foi assim que Davi falou? Vai me livrar do que vem pela frente. Mas quando nós caminhamos pela fé, pagamos o preço por seguir a Jesus, quando nós olhamos para trás, vemos a nossa história, cada momento que Cristo nos livrou, nos protegeu, nos sustentou, zelou pela nossa vida, nos trouxe dimensões de eternidade, ministrou no nosso coração quem Ele era, e nós o vimos, e nós desfrutamos a sua presença, porque tivemos uma vida de fé, de obediência. Olhamos para trás e vemos o tanto que Deus fez por nós, e sabemos que Ele continuará a fazer. Por que nós temos que pagar o preço? porque Jesus nos chama a pagar o preço, e porque é assim que nós crescemos em fé, e o justo viverá pela fé. Segundo, a cruz é o nosso destino sem Cristo. Se nós não pagarmos o preço, sabe o que nos espera na curva ali da frente? A crucificação, porque nós somos criminosos, porque nós somos pecadores. Opte por não pagar o preço de ser discípulo, e saiba que estampado no seu caminho, lá na frente, estará uma cruz dizendo: está formada pelo teu tamanho, os pregos passarão pelas suas mãos, porque você é criminoso. O único que te justifica é Jesus Cristo. Por que devemos pagar o preço? Porque é a única forma de vivermos longe desta condenação eterna. Uma coisa deve ficar muito clara para nós: não vivemos o caminho de discípulo é pagar, e pagar o preço do discipulado tem um destino que nós não queremos viver. E por último, ser discípulo é seguir Jesus, e isso também precisa ficar muito evidente, que tem a ver com pagar o preço, nos termos de Jesus. Quantos chegaram para Ele: eu vou te seguir, Senhor, mas deixe-me primeiro despedir-me dos meus pais. O outro: deixe-me primeiro enterrar, né, a minha família, os meus pais. E Jesus falou: não pode ser assim. Ser discípulo é seguir a Jesus nos termos dele. Não tem como não pagar o preço, porque é o que ele coloca para nós, para a nossa transformação. Concluo: Jesus está chamando você a ser o seu discípulo. Ele está chamando a todos nós. É importante nós sabermos o custo para segui-lo. O preço do amor, o preço do sofrimento, o preço do desapego às questões terrenas. Todas essas coisas, se estiverem acima de Jesus, nos impedem de segui-lo. Por isso eu quero convidar você a começar uma jornada hoje, se você ainda não faz. A jornada é a jornada da oração diária. Nós não podemos ser ingênuos achando que uma vez só que nós fizermos essa oração: Senhor, eu abro mão dessas coisas, eu quero viver desapegado, vai ser suficiente para nós conseguirmos durante toda a vida sermos um discípulo e estarmos no caminho com Ele. A jornada é diária, queridos. Eu quero convidar você hoje a fazer a sua oração de entrega. Nós cantamos aqui hoje: ofereço minha vida a Ti, Senhor Jesus. Que seja o meu viver para o Teu louvor. Essas três coisas vão estar sempre diante de nós: o amor, o sofrimento e o desapego. Ora, na vida, a gente consegue desapegar mais. Estou errado? Tem hora que a gente está tão bem, e tem outros momentos que a gente fala, dá uma relaxada, fala: ah, Senhor, só um pouquinho agora, né? Só um pouquinho. Como você está hoje nisso? A nossa série quer mexer com a nossa vida cristã, com o nosso compromisso com Cristo. E hoje, não é gostoso ser o primeiro pastor para falar de custo do discipulado, viu? Eu queria falar lá na frente dos benefícios só do discipulado. Jesus certamente, né, teve o seu lidar com isso diante daquela multidão que já estava o chamando de diversas coisas boas, ter que falar do custo. Mas se nós não avaliarmos isso, queridos, nossa vida vai ser irrelevante. Então quero convidar hoje você a ter a consciência de que essa oração é diária. Há momentos na minha vida em que eu já me percebi assim, puxa Senhor, eu acho que eu estou conseguindo abrir mão de tudo isso. E há outros momentos que eu falo assim, puxa Senhor, eu estou tão apegado às coisas terrenas. Me ajude a sair dessa frieza de vida. Como você está hoje? Quero convidar você a fechar os seus olhos agora. Fala com Ele. E se tiver coragem, já que já tem condições de fazer o cálculo aí do discipulado, faz o cálculo aí e diga se você hoje se entrega novamente à sua mão. Entrega essas três áreas da sua vida para Ele. Fale com Ele, em nome de Jesus.